Ó Senhor Jesus, esses versículos que nós lemos agora, né? Amém. Esses versículos que nós acabamos de ler aqui, eles mostram que Pedro nos fala aqui de uma salvação maravilhosa, né? Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a fé de Jesus Cristo dentre os mortos. E também aqui há algo que está sendo revelado, que vai ser revelado, né? Que está sendo preparada para revelar-se no último tempo. Mas há algo que nós ainda estamos antes do último tempo, né? Quando vai ser revelada. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aqui mostra, irmãos, que nós vamos ser contristados. Nós estamos num período em que nós estamos sendo contristados, né? Fala aqui pelo fogo, né? Como o ouro perecível, que é apurado pelo fogo, ó Senhor Jesus. Então, é algo aqui que Pedro fala, né, que nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser aperfeiçoados. Então, nós estamos numa situação em que nós precisamos ser aprovados pelo fogo. Então, situação, né, que ocorrem com os irmãos, ocorre com cada um de nós, né, na nossa vida secular, no nosso dia a dia, enfim. Ó Senhor Jesus. E esse fogo aqui é a prova do fogo, que nós precisamos ser provados. Cada um de nós precisamos ser provados. Então eu vou compartilhar com os irmãos aqui, trazendo essa situação de Pedro aqui, juntamente com a situação lá de Daniel, capítulo 3. Então nós vamos ver juntos, e a partir daqui nós vamos ver, né? Nós vamos ver o que o Senhor pode mostrar para nós a respeito dessas duas situações, né? Então, para nós familiarizarmos, né, com o texto, eu vou ler o texto de uma maneira mais rápida e depois nós vamos jogando, né? Primeira Pedro e também com Daniel, capítulo 3. Daniel 3, a partir do 13. Então, o que aconteceu é o seguinte aqui: no início, né, Nabucodonosor fez uma estátua grande lá, e queria que todos ajoelhassem, adorassem, e daí foram avisar para ele lá: tem alguns judeus aí que não querem fazer isso, eles não estão preocupados com isso. Então, versículo 13 começa assim: então, né, depois dessa notícia, tudo que foi levantado, né, que foi dada, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do tífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas roupas e foram lançados na fornalha sob maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler agora Hebreus 11:34. Só a primeira linha. Extinguiram a violência do fogo. Ou outras versões dizem, né? Apagaram o poder do fogo. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui é uma menção, né, lá dos heróis da fé, né? E aqui eles conta a verdade aqui, né? Que eles apagaram a violência, o poder do fogo. Ó, Senhor Jesus, eles apagaram a força do fogo. Então, a história aqui, quando é retratada aqui em Hebreus 11, ela mostra que essa situação aqui foi uma situação de uma intervenção milagrosa de Deus naquela situação, que vem mostrar que essa história, ela pode acontecer, né? E que o Senhor tem intervenção na nossa vida. Quantas coisas o Senhor tem intervenção na nossa vida? Ó, Senhor Jesus. Hoje mesmo teve uma intervenção, né, na minha vida. Hoje de manhã nós íamos almoçar lá na casa do João. Então, quando nós estávamos passando ali em cima do viaduto, né, o que aconteceu? Um carro, ele saiu de lá da mão direita dele, subiu em cima da tartaruga e avançou para o meu lado. Quando ele avançou, eu falei assim, Senhor Jesus, né? E daí ele voltou, né? Ficou meio lá enroscado e voltou pro lado certo da pista dele. Oh, Senhor Jesus. Então, o que é? A intervenção de Deus, ela acontece conosco todos os dias.
Amém.
Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Isso é como um ato, né, sobrenatural. Como um carro estava de um lado, ele estava... Irmãos, o trânsito estava parado. Como é que ele saiu assim, certo? Avançou um metro, mais ou menos, na pista do meu lado e voltou. Oh, Senhor Jesus. Isso é natural. Por quê? Porque Satanás, ele tem um objetivo. O objetivo é nos destruir. Oh, Senhor Jesus. Mas nós vemos aqui, dia a dia, o que o Senhor tem feito? O Senhor tem feito intervenção, né? Maravilhosa, que nós, muitas vezes, nós nem sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor, ele está nos livrando, né? De várias situações. Oh, Senhor Jesus. E aqui a gente vê essa situação que é colocada lá em Êxodo, em Hebreus 11, 34, mostrando da questão de que no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, o Senhor tem essa questão, né, para nós. Ó, Senhor Jesus! Agora, essa questão de fogo, né, eu gostaria de ler Isaías capítulo 43, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ó, Senhor Jesus. Vemos que os três amigos lá de Daniel, eles foram lá para a fornalha acesa, né? E é do nosso conhecimento, quando nós vimos o estudo de Daniel, que Daniel, ele lia os livros de Jeremias e de Isaías, né? Tanto é que é dito, né, que, não sei se é Isaías, eu acho que é Isaías, que fala, ao meu filho, ordenei-lhe que ao meu filho, Ciro, né? Ou está em Jeremias, ou está em Isaías, que o Senhor ordenou, chamou o filho para quê? Para libertar os filhos de Israel. Então, eles liam a palavra. E, quando você lê a palavra, não é tudo que fica em você, né? Mas acontece o seguinte, e quando você precisa daquela palavra? Tchum! Vem! Ela brota. Ela brota no nosso interior. Isso é muito comum, né, na nossa vida. A palavra brotando. Olha, aquilo é uma segurança para nós. Eu não sei. Mas esses três aqui, eu acho que eles ouviram a palavra. Oh, não estou aqui afirmando nada, mas eu estou dizendo que como a palavra, ela brota muitas vezes no nosso coração, pode ter brotado essa palavra no coração daqueles três ali. Ó, Senhor Jesus. E eles foram para onde? Eles foram, né, para dentro, foram jogados para dentro da fornalha acesa. Ó, Senhor Jesus. E esse versículo que nós acabamos de ler, o que ele diz ali? O Senhor disse, quando passardes, né, pelo fogo, quando passardes pela água, né, ela não te queimará e nem a chama arderá em ti. Não é assim? Puxa vida, eu pago minhas contas em dia, né? Faço tudo certinho. Quando estou em Bauru, não perco uma reunião. Faço tudo certinho. Então, será que provação dessa maneira vem até mim? Hã? O que você acha, João?
Vem.
Vem. Porque não é se, irmãos. É quando. Então, todos nós aqui, nós estamos numa fila. GR, você está numa fila. Entendeu? Pode não ter problema nenhum hoje, mas você está na fila. Cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Oh, Senhor Jesus. Mas vocês perceberam aqui que em Isaías 43:2 fala que o fogo nem a chama arderá em ti? Porque, irmãos, não é para nos destruir. Ah, repita comigo. Não é para nos destruir. Amém. A provação não é para nos destruir. É para nos melhorar, irmãos. Lá o fogo, né, do ouro lá que Pedro falou, né? Vai no cadinho, né? Põe fogo, derrete ali, aí vem com aquela, acho que era uma colher, né, uma concha, não sei mais, não lembro nem mais como era o nome daquilo, certo? Você tira, tá? O que vai acontecendo? Vai purificando. Vai depurando. Ó, Senhor Jesus, mas não é para nos destruir. Amém. Ó, Senhor Jesus. Então, nós estamos na fila. Cada um de nós estamos na fila. E isso vai acontecer conosco, cedo ou mais tarde. Eu li uma mensagem uma vez. Esse irmão, ele é do século 16. Século 16. E ele foi tendo tanto problema, tantas dificuldades na vida dele, e no fim ele escreve assim, que o cristão, ele não pode ficar 3 anos na vida dele sem passar por problemas, sem passar por provas. Porque isso vai prejudicá-lo no final. E Pedro aqui, ele fala, né, de uma salvação vindoura, que virá quando? Na revelação de Cristo Jesus.
Amém.
Senhor Jesus,
amém.
Quando o Senhor voltar, irmãos, esses sofrimentos de hoje, eles serão muito preciosos para nós, porque nós estaremos totalmente depurados.
Amém.
Totalmente aperfeiçoados. Ó, Senhor Jesus, eu acho isso maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus, então, tem que ter provação. E o Senhor, o que o Senhor Jesus disse? O Senhor disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ó, Senhor Jesus, então tereis aflições? Então nós vamos ter aflições, irmãos. Isso, na verdade, ela vai acontecer conosco. Isso não tem necessidade que você antecipe as coisas. Senhor, ó, trate comigo aqui, Senhor. Senhor, eu estou tão tão tranquilo, a minha vida não acontece nada, né? Eu estou ganhando dinheiro para chuchu, Né? Senhor Jesus, mas eu estou preocupado lá na frente. Senhor, irmãos, não se preocupem com isso. Essa questão das aflições, elas acontecem automaticamente. Deus parece que ele tem uma agenda, né, para todo mundo. Né? Ah, dessa vez, deixa eu escolher quem aqui. O Adilson. Ah, oh, Senhor Jesus, porque nós precisamos passar por provas de fogo, irmãos. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos delas. Podemos perguntar, puxa, mas por que nós temos que passar por aflições, por certas circunstâncias? Porque nós precisamos delas. Oh, Senhor Jesus, a Bíblia trata desse assunto de uma maneira muito explícita, lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Vamos ler, irmãos. Irmãos, tendes por motivo de alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Amém. Aqui, ó, motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo, aqui é que a alegria, que vem a alegria, não é a provação em si mesmo, né? Mas é a alegria. Então, o que a gente vê? A gente vê que vem a provação. Qual é o primeiro sentimento que a gente tem? Primeiro sentimento que a gente tem, irmãos, é que eu vou sofrer. Ah, espero que o Senhor tenha misericórdia de mim, né, nessa situação, enfim. Mas a questão, irmãos, é que quando a provação ela vem, o que acontece? Realmente nós ficamos tristes, né, pela situação em que nós passamos, tudo. Mas aqui a alegria, irmãos, é a alegria, é o que nós vamos receber depois. Então, é como aquela situação que o Senhor fala, né, da mulher, quando vai ter a luz, né, ela fica muito triste. Mas e depois que nasce a criança? Fica alegre. Nossa, ai, aquele nenê, ela pega aquele nenê, ai, né, que alegria, e beija, né? Oh, Senhor, nem lembra da tristeza, de toda aquela dor, aquele sofrimento que ela passou. Então, aqui, Tiago, ele mostra essa situação, né? Nós precisamos, vem a provação, tristeza. Mas a alegria, né, ela vem junto, né? Oh, Senhor Jesus. Então, nós precisamos olhar para as provações dessa maneira que o Senhor Jesus falou aqui a respeito dessa mãe, né? A hora que tem a criança, puxa vida, é uma alegria muito grande. Senhor Jesus, agora eu quero voltar lá para Tiago, capítulo 1, mas eu quero ver o versículo 2 primeiro. Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Aqui, quando fala de várias provações, né? Aqui, essa primeira provações aqui, ela tem um nome, chama peirasmos. Então, eu vou ler para os irmãos aqui o que significa isso. Essa palavra significa um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova, uma tentação de fidelidade do homem, da sua integridade, virtude, constância. Essa palavra aparece para falar de algo que serve para nos testar ou provar o caráter, ou a fé, ou a santidade de alguém. O próximo versículo, 3. Sabendo que a provação, essa provação, ela tem um nome, é dokimenion, né, no grego. Ela tem a significação de provar aquilo pelo qual é testado. Ela tem a ideia muito forte de um teste. Agora, outra palavra sobre tribulação, ela está em Atos, capítulo 14, versículo 22. Quando fala assim, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essas muitas tribulações, ela tem um nome. Tílipes, aqui. Essa palavra, ela significa o ato de prensar. Prensar. E ela é usada, esse processo, por um ato, por um resultado positivo. Um exemplo, prensar. Se não premir azeitona, azeite não dará. Se não premir as uvas, vinho não selará. E o nardo? Se não premir o nardo, o olor, né, o aroma, né, não vai produzir. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, ela mostra para nós que quando há esse tílipes aqui, né, que é o prensar, o resultado é algo positivo. Ó, Senhor Jesus. E aqui, esse prensar, ele tem um tempo definido. Um exemplo, e tem um resultado que é positivo. Os filhos de Israel ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. E entraram na boa terra de Canaã. Isso é positivo. O Senhor Jesus passou 40 dias, né, sendo tentado lá no deserto e tal. Mas ele foi aprovado, ó Senhor Jesus. Então tem um período. Então mostra essa situação que o ponto aqui é muito doloroso. Você ser prensado, né, você ser pisado lá no lagar, né, prensado a azeitona para dar o azeite. O nardo, eu não sei como é que era, né, mas deve ser alguma coisa dessa maneira. Ó, Senhor Jesus. Mas isso aqui, a gente pode ver que tudo aqui depende o quê? Da nossa atitude, da nossa reação com respeito aos sofrimentos que nós passamos. Ó, Senhor Jesus. Por quê? Exige uma provação. Espremeu lá a uva, está o vinho. Prensou a azeitona, dá azeite. Fez algo lá, não sei como, lá com o nardo, dá o quê? Dá uma fragrância, um aroma. Ó Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, é algo assim que exige de cada um de nós. Exige de mim, exige de você uma atitude correta diante desse tipo de provação. Ó Senhor Jesus. Eu quando estava vendo isso aqui, eu olhei, vi assim para o Senhor. Falou, Senhor, se é para espremer, né, a azeitona, Senhor, que haja no meu interior cheio de óleo. Cheio de óleo. Senhor, enche o meu interior de óleo. O Senhor pode espremer, pode apertar, ter pressão, mas que no meu interior seja cheio do óleo, seja cheio do Espírito. Ó Senhor Jesus, se é para espremer a azeitona, azeitona é o vinho, irmãos, o vinho é para alegria, que uva, então vinho é para alegria, que eu seja alegre. Ó Senhor, que eu possa alegrar os irmãos nessa situação. Por outro lado, Senhor, o nardo, ó Jesus, seja de um bom aroma, de vida para os irmãos. Amém. Senhor Jesus, amém. Isso é uma questão que é da nossa reação para com o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu achei isso maravilhoso, porque isso, irmãos, é o que acontece conosco. Nós temos uma reação, temos que ter uma reação adequada, né, diante do Senhor, uma atitude adequada diante do Senhor para nós desfrutarmos disso. Ó Senhor Jesus, observe, irmãos, que esse tipo de tratamento, ele é positivo, o resultado é positivo. Se você é uma uva que está sendo espremida, ó, você tem que ser alegre, você tem que se alegrar com isso, porque o vinho é para trazer alegria. Se você é uma azeitona, oh, quando ela é espremida, irmãos, ela resulta o quê? No azeite. O azeite o que é? É o Espírito. Amém. Então você tem que ser cheio do Espírito, cheio da vida de Deus. Oh, Senhor Jesus, amém. Eu acho isso muito, muito legal, né? E também sofrimentos para nós, irmãos, vem sofrimento. Como que vem os sofrimentos? Às vezes vem por um pecado. Às vezes vem por um pecado. O pecado que você cometeu, é inevitável aquela situação ocorrer com você. Tal. Mas nem sempre é pelo fato de você ter cometido um pecado. Mas é pela sua pessoa, pela sua integridade, pela sua vida com Deus. Então, vem certas situações que você vai passar, Senhor Jesus. Então, aqui, quando a gente fala a respeito de por exemplo, pecado, né? Podemos generalizar, mas também com respeito à integridade também para com Deus, também nós não podemos generalizar essas coisas. Mas um fato, irmãos, é verdade que o propósito do sofrimento para nós não é negativo. Não é negativo. Se a gente passa por algum tipo de sofrimento, aquele sofrimento não é negativo. O propósito dele não é negativo, mas é positivo. Para quê? Para nos tratar, para nos afinar. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer. E isso produz em nós crescimento de vida. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu falo a questão daqueles três lá, né, que entraram lá na fornalha. Por que, que eles foram para lá? Eles foram lá porque eles eram retos diante do Senhor, né? Fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra. Ó Senhor Jesus. E aqui vem mostrar, irmãos, uma coisa que eu quero colocar aqui, é que aqueles três, eles não negociaram valores. Não negociaram valores. Ó Senhor Jesus. O que que é aqui, né? O Nabucodonosor, né? Nabucodonosor veio, falou, olha, vocês aí, né, não se ajoelharam, não prestaram culto, nada para servir a esse Deus aí. Então, agora aqui, nós vamos fazer o seguinte, vai tocar a música de novo, vai tocar a trombeta de novo. E vocês, por favor, para vocês não irem lá para a fornalha de fogo, então vocês vão adorar a Deus, tal, enfim. Está tudo certo? Tudo certo. Mas o que que os três aqui fizeram? Eles simplesmente não concordaram com aquilo que o Nabucodonosor estava fazendo. Então, aqui, eles não negociaram os valores. Muito antes, pelo contrário. Olha o que eles falaram, né? Agora, pois, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. 3:16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Certo? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se o Senhor nos livrar, amém, aleluia. Se não livrar, nós não vamos fazer isso. Ó Senhor Jesus, então aqui é uma questão de fidelidade. Irmãos, nós precisamos ter fidelidade para com o nosso Deus e não ceder a essas coisas. Não importa a pressão, ó Senhor Jesus. Nós precisamos aprender, né, e entender essa questão do motivo, né, da nossa aprovação diante do Senhor. Irmãos, questão do que o Senhor... Por que o Senhor põe essas coisas, né, para nós? Será que o Senhor, ele não sabe, o Adilson, de antemão? Ele é onisciente, onipresente, né? Ele sabe tudo. Por que ele vai trazer alguma aprovação para você? Será que é para ele saber que você não ia ser aprovado ou que você ia ser aprovado? Não, mas é para nós. Então, o que acontece? Muitas vezes, na tribulação, você não é aprovado. Aquilo ali, para que é? É para que você mude a sua atitude diante de Deus. Então, é para nós mudarmos. Falou, puxa, Senhor, eu falei isso, Pai. Para nós mudarmos, irmãos, a nossa atitude diante de Deus. Então, a aprovação aqui não é por causa de Deus, mas é por causa de nós. Ó Senhor Jesus. Então, essa é uma lição que a gente precisa perceber, né? Que muitas vezes a possibilidade de nós falharmos, ela é grande também. Mas o Senhor vem mostrar através da prova, né, onde nós estamos falhando e que nós precisamos ter um posicionamento, né, diante do Senhor. Isso é um ponto, né, a ser destacado aqui. Outra coisa, irmãos, é que... É a questão de nós passarmos pelo fogo. Nós precisamos entender o propósito de nós passarmos pelo fogo. Na verdade, não é ser destruído pelo fogo. Isaías 43:2 diz: Ele não te queimará, a chama não vai arder em você. Ó, Senhor Jesus. Nabucodonosor, quando viu quatro pessoas lá dentro da fornalha. Falou: opa, peraí, tem. Ô, fulano, os sátrapas, os governadores, quantos é que nós colocamos lá dentro? Três. Falou: mas agora eu estou vendo quatro lá dentro? Que negócio é esse? Ó, Senhor Jesus. E é realmente assim, né? O Senhor, irmãos, Ele passa conosco toda a provação. Toda situação, dificuldade, o Senhor está conosco. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. E aqueles quatro, como é que está lá no texto? Que eles estavam soltos lá dentro. Estavam soltos lá dentro. Todos eles estavam soltos ali. Ó, Senhor, e estavam todos, parece que estavam passeando, né? Aquela fornalha ali, ela virou um lugar de passeio, né? Eles andavam para lá, para cá, tal. Ó, Senhor Jesus. Falou, por quê? Porque o poder do fogo, irmãos, não tinha mais o poder de fogo aqui na vida deles. Ó, Senhor, eles estavam ali, e aquilo ali parecia um lugar o quê? De desfrute, de comunhão entre aqueles quatro. Acho que o Senhor estava falando certas coisas lá para eles, né? E eles foram consolados de terem entrado para dentro daquela fornalha e o Senhor está junto com eles. Irmãos, eles foram consolados. Amém. Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 7 a 10. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Amém. O Senhor vai continuar a livrar-nos. Ó, Senhor Jesus. E aqui a situação foi tão difícil, né, para Paulo, que ele desesperou da própria vida. Irmãos, aqueles três lá, será que eles não estavam desesperados da própria vida? Sabendo que ia passar pela fornalha. Gente, quem passa numa fornalha morre. Aqueles homens lá que foram preparar e que colocaram, jogaram eles lá dentro, todos eles morreram. Ó, Senhor Jesus. Mas aqueles passaram por sofrimento. Ó, Senhor Jesus. Mas vai participar da consolação também. Paulo garante, né, que nós passamos por sofrimentos, mas nós vamos passar pela consolação também. Amém. Senhor Jesus, eu vejo que muita coisa acontece, irmãos, quando nós estamos passando por algo, ela acontece aonde? Primeiramente, ela muda o nosso interior, não é verdade? Sem mudar o exterior, aqueles três não mudaram o exterior, né? Mas o interior deles foi mudado. Na verdade, quando nós passamos por tribulação, o nosso interior é mudado. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, às vezes não muda as circunstâncias, não mudam aquilo que está ao nosso redor. mas o nosso interior é mudado. Quando o nosso interior é mudado, o que aconteceu com aqueles três lá? Eles puderam desfrutar da presença de Deus ali naquela fornalha. Ó, Senhor Jesus. Outra que Paulo fala, né, da fé, né? Essa fé operando, né, do lado de fora, em todas as circunstâncias, mudando no interior, né? Ela muda primeiro o nosso interior. Isso é algo que nós precisamos entender, né, ver tudo isso. Hebreus 11:34 diz assim: a fé deles apagaram não o fogo, mas a força do fogo. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, né? Apagaram a força do fogo. Ó, Jesus. Em Daniel, lá 3:27, aqueles homens lá viram, né, os sátrapas, os governadores, viram que tinham pessoas, né, mais de um ali, né, 3-4 pessoas ali, mas se os corpos deles não receberam fogo, né? O fogo continuava aceso, mas o poder do fogo não queimava. Eu acho que é como aquela situação lá de Moisés, né, quando estava lá no deserto, lá, né, e aquela sarça ardia e não consumia. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui o fogo, né, ele não consome, né? O fogo aqui não é para nos destruir. Ó, Senhor Jesus. Aquilo que nós estamos passando, irmãos, não é para nos destruir. Não é para acabar conosco. Muito antes, pelo contrário, né? É para que nós passamos pelo fogo. Que o fumar. Em toda situação difícil, o Senhor muda o quê? O nosso interior, né? O nosso coração. Senhor Jesus, a questão que a gente começa apagando, né, é a força do fogo e não o fogo. Parece que o fogo a gente não apaga, né? Mas a força do fogo nós conseguimos apagar. Ó, Senhor Jesus. Assim como aquelas pessoas que estavam lá dentro da fornalha. Uma coisa interessante é que quando acontece algo assim, né, nada queimou, estava tudo em ordem ali, né, você passando por aquela situação de sofrimento, eu sinto que você tem que esperar uma ordem. Quem está lá dentro do fogo, eles estavam esperando uma ordem. Nabucodonosor falou: sai para fora, vem cá. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, a tribulação ela tem tempo também, né? Sai para fora, sai para fora. Você que está passando por tanto tempo assim, ó, sai para fora, vem cá. Oh, Senhor Jesus. Então é algo maravilhoso, né? Oh, Senhor Jesus. Tem tudo isso, né? Tudo isso nós falamos. Agora tem os benefícios da aprovação. Benefício da aprovação. Quando os homens foram colocados lá dentro da fornalha, como é que eles foram? A Bíblia fala que eles foram amarrados, foram com todas as roupas, tudo, foram jogados lá dentro, né? E como é que eles saíram? Inteiros, né? Saíram inteiro. O fio de cabelo não queimou, a roupa não queimou, nada queimou, né? E eles saíram para fora. Mas algo ali queimou. Algo ali queimou. As amarras, irmãos. Eles entraram amarrados e saíram soltos. Oh, Senhor Jesus! O fogo queimou só as amarras.
Amém.
As amarras. Eu sinto que as amarras é aquilo que impede você. Adilson, é aquilo que impede você de avançar. Parece que você não consegue avançar. Tal. As amarras, elas são queimadas. Irmão, só queima as amarras, não queima outras coisas não, só as amarras, só aquilo que prende você, prende você de servir, oh Senhor Jesus, é como o fogo, né, lá do Pedro, né, é para o quê? Nos depurar, é para nos levar avante. Muitas vezes a gente sente que nós estamos amarrados. Nos sentimos muitas vezes, nós estamos amarrados, parece que a minha vida não vai para frente, parece que eu estou amarrado, oh Senhor Jesus, mas tem esse benefício, irmãos, o fogo ele queima todas as amarras, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, queimou as amarras, nós podemos ser aperfeiçoados. Podemos ser aperfeiçoados, podemos avançar em conhecer o Senhor, em amar o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E eles saíram de lá sem nenhum cheiro de fumaça. Esse é um benefício, sem nenhum cheiro de fumaça. Você faz churrasco, né? Você não precisa entrar dentro do fogo ali, né, para sair cheirando fumaça, não, né? Cheirando churrasco não, né? Só você estar pertinho, você já... Eles não saíram com cheiro nenhum de fumaça. Oh, Senhor Jesus. Isso aqui mostra, irmãos, que você, quando você passa pela prova, você não sai com nenhum saldo negativo. Eles estavam lá na fornalha. Ele podia ter saído com a roupa rasgada, queimada, a túnica, né? Tudo podia vir cheirando fumaça e queimado, mas não saiu nada. Aqui, irmãos, eu quero dizer que não tem registro negativo. Quando você passa pela prova, você fica lembrando do que aconteceu lá atrás? Não, eu fiz a cirurgia aqui, eu e Marquinhos nós fizemos, irmãos, mas eu nem lembro da cirurgia que eu fiz, não lembro de nada do que passou, oh Senhor Jesus, porque não tem registro negativo, não fica marcas em você, não deixa marca, né? Não é como uma cicatriz, né? Toda hora você olha, tem aquela cicatriz ali, né? E você se lembra do caso. Não, nem tem isso. Oh, Senhor Jesus. Isso que é um benefício, né? da nossa aprovação. Outra coisa, irmãos, que aconteceu lá, foi que quando eles saíram, né? Saíram lá da fornalha, olha que esse é um benefício legal. Falou, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão a seu Deus. O Senhor foi exaltado também. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Medraque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Então, irmãos, aqui não somente questão, né, que o Senhor salvou, né, não ficou com nenhum saldo negativo, mas também o Senhor aqui foi exaltado. Entra aqui a questão da exaltação do Senhor também. Amém. Eu paro por aqui. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um hino.